Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Tom, boa noite. Boa noite, boa noite. As crianças podem subirem para suas classes e os adolescentes também. Os adolescentes, hoje é criança ou adolescente? Hoje é criança, né? Para ganhar presente, né? O Patrick falou que a gente tem que ser que nem criança. Ele falou que vai dar presente para todo mundo no final do culto, tá bom? Dia das crianças. Bom, vamos continuar exaltando o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, esse Salvador maravilhoso. E eu peço que você abra a sua Bíblia em João capítulo 4. Ó, a voz já deu uma falhadinha, né? João capítulo 4, a gente vai ler dos versículos 46 até os 54. A gente está falando de Dia das Crianças, essa comemoração. A gente vai falar sobre uma cura que o Senhor Jesus fez enquanto ele iniciava ali o seu ministério, e o nome da história, né, a cura do filho do oficial. A gente não sabe se era uma criança, se era um adulto, se era um adolescente, mas enfim. Mas não foi intencionalmente, tá, esse texto. Só por coincidência mesmo. Então, João capítulo 4, versículos de 46 ao 54. Diz assim a palavra de Deus: dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentiria melhor. Informaram: ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez, ou que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque a gente pode agora ler uma porção dela. E rogamos a ti, fale aos nossos corações, nos ensine através dessa história real. Essa não é uma história de ficção, não é um conto de fadas, não é uma fábula, mas é uma realidade. Então que nós possamos crer nessa palavra verdadeira e que ela possa trazer transformação aos nossos corações. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Na última sexta-feira, lá em casa, a gente terminou de estudar o Evangelho de João, que a gente tinha começado a estudar em setembro de 2022. E aí a gente tem o nosso PG lá em casa, agora acontece lá em casa, antes não era, que é o PG Savério, que é a região onde a gente mora ali. E agora ele acontece lá em casa. E aí a gente começou a estudar na finalzinho da pandemia ali em 2022, e aí a gente acabou na sexta-feira o último capítulo, capítulo 21 de João. Então foram aí 3 anos no nosso PG estudando o Evangelho de João. E aí, o Evangelho de João, ele é um evangelho muito especial para mim. Por quê? Antes de eu ser alcançado pelo Senhor Jesus, falaram para eu ler o Evangelho de João. E aí eu comecei a ler o Evangelho de João, não entendia nada, via um monte de nome, um monte de história, mas não compreendia nada com nada. E a pessoa que falou para eu ler, que era a pessoa que me discipulava, ele me explicava tudo aquilo que estava escrito ali no Evangelho de João. Então, o Evangelho de João, para mim, ele é muito marcante. É um evangelho que eu gosto muito de estudar, de ler. E dentro desse evangelho, nós temos muitas histórias sobre o nosso Senhor Jesus. E o Evangelho de João, ele tem um objetivo: mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E isso a gente vê lá em João, capítulo 20. Não está aí na tela, mas se você puder abrir a sua Bíblia... Caramba, faz tempo que a gente não tem esses momentos, né? Abra sua Bíblia em João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Que diz assim, ó. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Que creiamos em, para que vejamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que creiamos que Ele é quem dá a salvação para o perdido. E essa história que a gente leu agora e que a gente vai estudar, ela é uma história que demonstra isso de forma muito clara. Ela fala que, de fato, o nosso Senhor Jesus, Ele é todo poderoso. E Ele é o Filho de Deus e Ele traz vida ao perdido. E aqui a gente viu que nós estamos diante de uma história real. A gente tem um pai desesperado porque o seu filho está doente. A gente não tem uma doença aqui declarada, né? Qual é essa doença? Mas, de fato, ele estava muito doente, a ponto de estar perto da morte, o texto nos diz. Então, essa era uma doença que estava ali trazendo grandes problemas para a família, talvez, para o pai, principalmente, ele estava triste. Então, para você que é pai, para você que é mãe, você pode imaginar aí como é difícil ver o seu filho doente, né? Eu ainda não tenho a Joana nos braços, mas... Eu já vi aqueles vídeos, né? A gente já está vendo os vídeos de criança. Aí tem aqueles vídeos que a criança vai tomar vacina. E aí a Roseli fez a cara ali, ó. E aí você vê a criança tomando a vacina, parece que é o pai ou a mãe que está tomando, né? Já começa a chorar ali. Eu vi uns pais chorando assim, né? Umas mães. Então, os pais, as mães não querem ver seus filhos sofrendo. Então imagina a agonia que esse pai estava sentindo nesse momento. Vendo o seu filho à beira da morte, prestes a morrer. Então, o texto nos diz, a gente vai olhar para quatro situações hoje, sobre o que esse texto pode nos ensinar, e a primeira delas é que este homem, este pai, ele tinha confiança no poder de Jesus. E aí, é claro que quando a gente vai estudar o texto a fundo, a gente vai lendo alguns comentários, vendo algumas informações, a gente vê que parece que esse homem não cria que Jesus era o Messias ou que Jesus era Deus, mas ele acreditava que Jesus poderia curar o seu filho. Então, versículos 46 e 47 diz: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Então, se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 2, não agora, você pode fazer isso na sua casa. Em João capítulo 2, Jesus realiza o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realiza? Segundo o Evangelho de João, transforma a água em vinho. Onde que ele estava ali? Num casamento. Então estava rolando ali um casamento, comida para lá, comida para cá, bebida para lá, bebida para cá. Em algum momento o vinho acaba. E aí Jesus estava nesse casamento, ele foi um dos convidados desse casamento. E aí Maria, mãe de Jesus, ó... Jesus, acabou o vinho. E aí? O que você vai fazer? Né? E aí Jesus dá aquele, ó, que tem eu contigo, mulher, calma, não é chegada a hora, né, e tal. Mas aí ele realiza ali o milagre, e aí a Maria diz para ele, né, a mãe dele, faça tudo o que ele vos disser, o que ele vos mandar. E aí Jesus mandou encher as talhas lá os jarros de água e essas águas foram transformadas em vinho. E aí o vinho começou a ser distribuído na festa e o pessoal começou a... Nossa, como assim? O pessoal costuma primeiro trazer o vinho mais gostoso no começo da festa e no final só que vem com o vinho ruim. Mas o pessoal aqui começou com o ruim e depois veio com o melhor. Então eles estavam falando que o vinho que Jesus tinha transformado era o melhor vinho. E lembrando que naquela época as festas de casamento duravam 7 dias. E podem ficar tranquilos que o Jun e a Débora vão fazer um casamento de 7 dias também, tá? Todo mundo vai ser convidado. Brincadeira. Então, Jesus ele realiza esse primeiro milagre aqui em Caná da Galileia. E aí Jesus, ele está ali, voltando ali, né, para aquela região. E aí o texto nos diz, aí em branco, ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então que Jesus ele volta para a Galiléia, ele volta para o cenário onde ele tinha acabado de realizar ali um milagre, né, da transformação da água em vinho. Então, lá era a casa de Jesus. Ali era onde Jesus tinha crescido, ele era da região ali da Galiléia. E ali ele encontra um homem, um oficial do rei. Então, provavelmente, esse oficial era um oficial do rei Herodes, que era o rei ali da época. E aí, então, esse Herodes é o mesmo que mandou matar João Batista, tá? Só um parênteses aqui pra gente. Então, esse oficial, ele tinha muitos privilégios. Ele era cuidado ali pelos romanos, ele tinha os seus recursos financeiros, provavelmente, por ser um oficial. Ele tinha direitos a muitas coisas. Só que ele se vê num momento agora muito difícil para ele. Seu filho está doente, está à beira da morte. E parece que ele já não tem mais nenhum recurso. Não tem mais hospital, não tem mais enfermeiro, não tem mais nada pelo qual ele possa recorrer. E aí ele fica sabendo que Jesus está voltando para a Galiléia. Jesus está lá. E aí então ele vai de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui... algo para a gente chama, que nos chama a atenção. Porque doença não escolhe idade, doença não escolhe conta bancária, doença ele não escolhe nada. Ela vem para todos. Ela vem para o pobre, ela vem para o rico, ela vem para o mais ou menos. As doenças elas não escolhem onde ela vai. Ela está em todos os lugares, ela simplesmente vem. Então, assim como a doença, ela não escolhe uma condição financeira, ela não escolhe idade, ela vem para os mais velhos, ela vem para os mais novos. A gente vê tantas crianças, tantos bebês aí doentes, crianças, adolescentes, idosos, enfim. A doença, ela existe, ela é real. Então esse oficial, esse homem que não tem nome aqui, mas ele estava numa situação difícil. Ele precisava de ajuda. E aí então, ele foi de encontro com o Senhor Jesus. E aí ele ficou sabendo, né, o texto diz que tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, ou seja, o pessoal parece que estava espalhando a informação, ó, sabe aquele Jesus que fez aquele milagre no casamento? Então, ele está aí. Ele voltou, hein? A gente não sabe se ele tinha realizado já outros milagres, além da transformação da água em vinho, mas o fato é que esse oficial, ele acredita que Jesus pode curar o filho dele. E ele então ele vai de encontro com o Senhor Jesus. Então foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então esse homem vai até Jesus no seu completo desespero. Parece que, ó, Jesus ele é o último recurso, né? Para muita gente é assim, né? Acontece uma coisa ruim, vai no médico, vai no psicólogo, vai não sei aonde, vai no ciclano, vai no fulano. Aí, ah, nada dá certo, eu acho que agora é só Deus mesmo. Acho que agora é só Jesus. E aí, parece que esse homem está diante dessa situação. Parece que agora é só Deus para curar o seu filho. Então, como eu falei, provavelmente ele já tinha esgotado os seus recursos financeiros, ele fez o que ele pôde. Mas agora ele fica sabendo que o Senhor Jesus está lá. E agora, então, ele vai diante de Jesus. E aí, mesmo nas nossas aflições, Deus, ele está conosco. Pensa num dia aí, num momento que você teve mais aflição na sua vida, e talvez esse dia seja hoje. Talvez agora você esteja em um dos momentos mais aflitos da sua vida. O Senhor Jesus, Ele está com os ouvidos abertos. E nós lemos isso algumas semanas, no Salmo 34, né, de que o Senhor está perto, que os seus olhos estão repousados sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos. Esse é o nosso Deus. Um Deus atencioso, um Deus que ouve, um Deus que se importa. E aí Hebreus 4,16 diz isso, né? Acheguemos-nos, a gente leu isso semana passada, confiadamente junto ao trono da graça para que possamos alcançar socorro em ocasião oportuna. E este homem, ele se vê nesse momento. Ele vai aos pés de Jesus e clama: Senhor, vai até minha casa. Vai até minha casa que meu filho está doente. Ele estava à morte. Ele está prestes a morrer. E aqui a gente vê também que muitos chegam a Cristo nos seus momentos de dor. Tem aqueles que ouvem o Evangelho e falam: nossa, eu sou esse pecador? Deus me amou tanto assim que Ele enviou o seu... Nossa, que alegria! Eu quero isso! Outros não. Outros precisam passar por momentos difíceis. Seja uma doença pessoal, né, da pessoa, seja uma doença num familiar, num amigo. E aí ali ela conhece do amor de Deus. Ali ela conhece, ela percebe que ela é miserável, pecadora, que ela é limitada fisicamente, que ela necessita de um Salvador. E parece que este homem... que esse rapaz, né, não sabemos novamente se é uma criança, se é um adulto, mas ele se vê nessa situação. E a gente até brinca, né, que nesses momentos difíceis, momentos mais de tensão, são que as pessoas já chegam até Deus. E aí a gente brinca falando do avião que está caindo e tem um ateu lá dentro. Que aí ele começa a clamar por Deus, porque já não tem mais solução. Imagina você dentro de um avião, ele caindo. Já era. Dificilmente vai sobreviver. Então, Deus, Ele está atento ao nosso clamor. Este homem, ele vai clamar a Jesus, ele roga a Jesus, e aqui a palavra no original é que ele fica insistindo para Jesus. É que ele fica o tempo inteiro ali: Jesus, vai lá na minha casa, por favor, pelo amor de Deus, vai na minha casa, meu filho está morrendo. Preciso do Senhor, só o Senhor pode curar meu filho. Parece que ele está clamando, 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 insistindo para Jesus. Então Deus, Ele não deve ser a nossa última opção nos nossos momentos difíceis. Mas Ele deve ser a primeira opção. Quantas vezes quando a gente está passando por um momento difícil, a gente para e fala: primeiro, peraí, deixa eu orar por isso. Depois eu vou atrás dos recursos. Normalmente, na nossa humanidade, o que, que a gente faz? Não, preciso ver, calma aí. O que eu posso fazer por isso? As minhas forças, minhas habilidades, minha capacidade. Ah, não deu. Então, ó, vamos orar. Não, Deus, Ele deve ser a primeira opção. Vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir a direção de Deus. Essa deve ser a nossa opção. O Senhor Deus... E aí, calma aí, nos versículos 48 e 49, diz assim: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce antes que meu filho morra. Então, como eu falei que Jesus ele estava sendo ali muito conhecido por conta dos milagres, né, pelo menos do milagre que ele tinha realizado, transformando a água em vinho, parece que esse homem ou ele ficou sabendo, ou ele estava no casamento, ou ele viu alguma coisa. Mas ele sabia que Jesus podia curar o seu filho. Ele tinha essa certeza. E uma coisa é certa. Aquele homem... Ele tinha uma fé. Ele tinha uma fé em Jesus. E eu não sei se vocês lembram, tem uma outra história muito parecida com essa, que está lá em Mateus capítulo 8, se eu não me engano, que fala da cura de um servo, de um centurião. E aí era um servo que o centurião amava muito, ele gostava muito daquele homem, estava muito doente também. E aí ele vai até Jesus e fala: Senhor, você pode curar o meu servo? E aí Jesus: tá bom, vou curar ele, vamos lá, vou na sua casa. E aí o homem fala: não, Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mande uma palavra só e ele vai ser curado. E aí Jesus responde para ele: olha, nem em Israel eu vi uma fé como a sua. Vai, teu servo vive, né? Ele está bem. E aí ele chega lá, né? E vê que o seu servo estava bem, estava curado. Então é uma história muito parecida, né? Essa. E aqui então esse homem parece que ele tem essa fé. Embora alguns acreditam que ele foi lá só porque Jesus era um milagreiro, né? Ele acreditava que Jesus era um milagreiro. Que era muito comum também naquela época. Pessoas que faziam os seus milagres no sentido de magias. E aí quando a gente tem essa história em Atos, por exemplo, Atos, quando tem um Pedro lá está curando, né? Pedro e João, e aí vem um Simão falando: me vende aí essa habilidade que vocês têm aí de curar. Eu quero ela, quero realizar também o que vocês estão fazendo aí. E aí eles falam: não, isso não é, isso é, não é nosso. É de Deus, é o Espírito. Então esse homem, ele sabia que a maior necessidade dele era que naquele momento Jesus estivesse na casa dele. E ele fala: Senhor, desce, antes que meu filho morra, venha. E aí tem uma outra história em João, capítulo 11, a história de Lázaro, aquele que havia morrido ali, um amigo de Jesus. A Marta e Maria, né, que era a irmã de Lázaro, mandaram ali uns homens avisar: Lázaro está doente, tá, vai morrer, manda, Jesus, você precisa vir aqui. Você precisa vir. E aí Jesus não vai. E aí Jesus demora quantos dias para chegar lá na casa de Lázaro? 4 dias. E aí ele chega lá, Lázaro estava morto já, faziam 4 dias. E aí mesmo assim Jesus ainda realiza um milagre, né? E Lázaro, ele ressuscita. Então, este homem, este pai, ele sabia que o Jesus, ele tinha esse poder para poder curar. Então esse homem, ele persiste, ele insiste com Jesus. Ele sabia que Jesus, que se Jesus não agisse em favor do seu filho, o seu filho morreria. E muitas vezes, eu e você desistimos de orar a Jesus sobre alguns assuntos nas nossas vidas. Muitas vezes a gente fala: putz, eu vou orar por esse assunto aqui. Aí a gente ora uma vez, aí parece que Deus não está ouvindo, né? Deus não responde. Aí eu oro a segunda vez e eu oro a terceira. Aí você fala: Deus não vai ouvir, né? Deixa. Vou deixar. Deixa esse assunto para lá. Não, às vezes Deus, ele vai nos trazer uma resposta clara diante de uma situação, uma oração que a gente faz, seja através de circunstâncias, seja através de uma pregação, seja através de algum louvor. Deus, ele responde às nossas orações. E aí, este homem, ele insiste com Jesus. Ele fica ali em cima de Jesus. E aí tem uma outra parábola de uma mulher que fica ali, né, em cima do juiz. Jesus, ele conta uma parábola de uma mulher que fica ali em cima do juiz, para que o juiz pudesse ali ouvir a causa dela e julgar a causa dela. E ela fica em cima do juiz. Fica em cima. Até o juiz fala: nossa, não aguento mais essa mulher, né? Ela está insistindo muito. Mas não é isso que Deus fala, tá? Fica tranquilo. E ele responde a essa mulher: eu vou julgar a sua causa. Então, muitas vezes, Deus deseja que eu e você, que a gente insista nas nossas orações por algum assunto. Seja por a conversão de um familiar seu. Talvez você esteja orando aí, ó, por alguém na sua família, para que essa pessoa se entregue ao Senhor Jesus. Você esteja desanimado. Não desanime. Continue. Continue. Aquele livro que eu trouxe semana passada, Orando a Palavra, vocês lembram? Um azulzinho? Ele conta uma história muito legal nesse livro, que ele tinha um parente, se eu não me engano, E ele ora por muito tempo. Se eu não me engano, por 10 anos. Ele fica orando, orando, orando pela conversão do parente, orando, 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 orando. Parece que não vai dar em nada. De repente, Deus foi lá e converteu. Então, às vezes, a gente precisa insistir, orar, persistir, orar, orar. Deus, ele ouve as nossas orações. Seja por uma doença, seja por alguma coisa que tenha te deixado aflito, seja por uma luta contra algum pecado, Deus, ele deseja trabalhar em nossos corações. Ele deseja trabalhar nas nossas vidas. O que você tem passado nos últimos dias e que talvez Deus deseja trabalhar no seu coração, talvez Deus deseja que você insista em oração, que você persista, que você converse com Ele, que você entregue a Ele esses momentos difíceis. Quais têm sido as suas dificuldades? Pelo que você tem sofrido mais nesses últimos dias? E aí, o texto continua, né? A história continua com esse homem dizendo que Jesus, ele clama para Jesus, né, descer até a casa dele. E aí no versículo 50, Jesus responde para ele: "Vai", disse-lhe Jesus, "teu filho vive." O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aqui a gente vê que esse homem de fato tinha uma fé. Eu não sei você, mas se um filho meu, um familiar meu está morrendo, eu sei que Jesus pode curar. Ele está diante de mim. E eu falo: "Jesus, vamos lá em casa. O senhor precisa ir lá curar o meu filho." E ele fala para você: "Vai lá, seu filho vive." Você ia. Difícil. Qual que é o mais seguro para o nosso coração pecaminoso? Não, senhor, você tem que ir lá. Você precisa estar lá comigo, você tem que entrar lá na minha casa, entrar lá na cama, deitar, você tem que pôr a mão na cabeça dele, né, fazer uma oração para ele ser curado. Isso é o que a gente pensa. Isso é o que o nosso coração pensa, muitas vezes. É o que o nosso coração deseja, a gente tem dúvida. A gente tem medo. E para nós, que nunca vimos Jesus fisicamente, é ainda mais. Porque a gente ora e a gente não sabe se Deus vai responder às nossas orações. A gente pede algo para Deus, a gente não sabe se Ele vai dar para a gente isso que a gente pediu. Então é por isso que Jesus disse para Tomé, no Evangelho de João, lá no capítulo 20, né, quando ele vê Jesus, Tomé ele fala: "Eu só vou acreditar em Jesus, que Ele ressuscitou mesmo, quando eu vi as marcas nas mãos dele." E aí Jesus aparece diante de Tomé e aí ele fala: "Ah, agora sim eu creio." E aí Jesus diz: "Você crê? Porque você está vendo? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Felizes são aqueles que não me viram ressurreto, mas creem." Quem que não viu aqui? Quem que viu Jesus ressurreto aqui? Ninguém. Mas nós cremos. Bem-aventurados somos nós, porque nós cremos em Jesus. Isso não é porque você é inteligente, porque você é bonito, mas é porque Jesus te escolheu. Nós vimos isso ontem, estudando com os jovens. Jesus disse, né? "Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros." Ou seja, Jesus foi de encontro com a gente. Ele nos chamou. Ele nos escolheu. Então este homem, ele tem essa fé em Jesus. E Jesus fala: "Vai, vai que o teu filho vive, pode ir." E ele foi. E aí eu não sei se ele, assim, parece no texto, né, a gente não vai ficar acrescentando coisa no texto. Mas eu não sei se ele ficou pensando: "Nossa, será que eu vou? Porque se eu for, aí eu não vou ver mais Jesus, aí não vou poder mais, né, insistir com ele. O que eu faço agora?" Não, mas ele foi. Ele foi. Ele creu na palavra de Jesus. Então essa simples palavra de Jesus foi suficiente para que esse filho, para que o filho deste homem fosse curado. E ele crê nisso. Você crê nas palavras de Jesus na sua vida? Jesus, ele é aquele que fala e cumpre. Nós somos como, muitas vezes? Nós falamos e não cumprimos. Prometemos e não cumprimos. Jesus não. Ele fala, cumpre. Ele promete e cumpre. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, Jesus ele está com a gente, mesmo nós tendo momentos difíceis nas nossas vidas. Jesus diz, se vocês pedir em meu nome, vocês receberão. Então, se nós pedirmos em oração a Deus aquilo que está de acordo com a vontade dele e que o que Jesus espera também, vai acontecer. Então, este homem, ele vai. Jesus disse, vai que, teu filho tá, que o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E só para a gente ter uma noção, ele estava na Galiléia, ele foi atrás de Jesus na Galiléia, e ele morava onde? Em Cafarnaum. Mais ou menos de distância aí são 29 quilômetros de distância, de 25 a 30 quilômetros de distância. Não tinha carro, não tinha moto e nem helicóptero. Então ele ia ou a pé ou um jumento, um cavalo ou algum animal. Então era longe, 25 km de distância. Quanto é? Daqui para algum lugar de 25 km dá mais ou menos aonde? Guarulhos? Longe. A Sandra está ali, a Sandra e o Igor, longe. Uns diriam, né, que eles não moram, eles se escondem, né, lá em Guarulhos. Mas não é tão longe não, é perto. Domingo à noite é pertinho, né? Rapidão, né? Então, era longe. Não era perto. Então imagina aquele homem com o seu filho à beira da morte. Ele vai ter com Jesus. Ele pede para que Jesus vá até a casa dele para curar o filho dele. Jesus não vai. Jesus fala, vai que o teu filho vive. E ele está indo. E ele está indo. Imagina o trajeto. E ele, será que eu vou chegar lá? Meu filho vai estar curado? Será? Será? Ou será que ele estava feliz? Nossa, meu filho foi curado. Eu tenho certeza disso. Se Jesus falou, então quer dizer que ele está curado. Eu não preciso me preocupar com nada. Então este homem vai até a casa dele. E aqui a gente aprende algo sobre Jesus. Que Jesus ele não precisa estar em todos os lugares. Na verdade, ele está em todos os lugares. Porque ele é Deus e ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui agora. Ele está lá na sua casa. Ele está lá na casa dos seus pais. Deus está aqui. Jesus ele é onipresente. E a mesma palavra que disse lá em Gênesis capítulo 1, haja luz e houve luz. Haja separação entre as águas e a terra. Haja separação entre o firmamento, os céus e as águas. Que disse para que os frutos brotassem, as árvores crescessem. Os animais fossem criados, que fez o homem. Essa é a mesma palavra que diz para este homem, vai, o teu filho vive. Essa é a palavra de Jesus, uma palavra poderosa, uma palavra que traz transformação, uma palavra que traz esperança, uma palavra que traz mudança de vida. Então esse é o Jesus que nós cremos. Ele não precisa ir até aquele lugar. Porque a sua palavra poderosa, ela é suficiente. Então, eu e você precisamos crer na palavra de Jesus. E este homem, ele crê em Jesus. E a fé que este homem tem, essa é a fé que veio pelo ouvir a palavra de Jesus. E Romanos nos diz isso, né? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Como é que uma pessoa pode crer em Jesus? Ouvindo a palavra. Ouvindo o Evangelho. Ouvindo da salvação do nosso Senhor. John Piper, em uma frase, né, sobre fé, ele diz, a fé não é apenas crer que Jesus pode, mas descansar no que ele diz. Ou seja, a fé não é só, ah, Jesus pode. tudo. Eu creio que Jesus pode todas as coisas. Eu creio. Você tem que falar isso, óbvio. Você tem que acreditar que Jesus, ele pode todas as coisas. Mas fé é descansar no que ele diz para nós. E o que que ele diz em João capítulo 16, versículo 33? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, mesmo as dificuldades, elas acontecem para que eu e você sejamos transformados. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? As coisas boas? As coisas maravilhosas? Também. Mas as coisas ruins, todas elas cooperam para aqueles que amam a Deus. E com um propósito, para que nós sejamos transformados à imagem do seu Filho. Então, tudo que acontece de bom e tudo que acontece de ruim nas nossas vidas, elas servem para nos transformar à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma verdade. E muitos por aí vão dizer que se você está sofrendo, é porque você pecou, ou é porque um familiar seu pecou, e você precisa acertar a sua vida com Deus. É claro que se a gente está pecando, a gente precisa acertar a nossa vida com Deus. Mas as aflições, elas fazem parte das nossas vidas. As doenças fazem parte das nossas vidas. As angústias do nosso coração, os medos. Mas Jesus diz, tende bom ânimo. Por tudo isso que vocês estão passando, eu também passei, diz Jesus. Então, as dificuldades das nossas vidas, elas acontecem, elas vêm. Mas Jesus está conosco e Ele nos promete isso. Eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Não é de segunda a sexta e de sábado e domingo ele está de folga. Não, não é só de sábado e domingo na igreja, não. São todos os dias. Ele está conosco. Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E este homem ouve as palavras de Jesus. E ele crê que nesse momento o seu filho está curado. E o texto continua, e nos versículos 51 e 52 a gente vê a suficiência da palavra de Jesus. Versículo 51 e 52 diz, já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro. Ou seja, ele foi com Jesus clamar para que Jesus pudesse ir até a casa dele curar o filho. E ele está lá conversando com Jesus, clamando, e Jesus fala, vai que o teu filho vive. Enquanto ele está voltando, tem os servos vindo da casa dele avisar que o filho estava bom. E aí, então, lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora sétima, a febre o deixou, ou seja, era longe. E aí já tinha se passado o dia. E aí, enquanto ele está indo para casa, os seus servos estão vindo em direção a ele e falando, ó, seu filho vive. Quando que aconteceu isso? Ontem? Ontem, a hora sétima. Isso, 7 horas da noite, né? Segundo o horário romano, às 7 horas da noite do dia anterior. Então, eles viram, ele viu, na verdade, que Jesus tinha curado o seu filho. Então, quando esse homem retorna, os seus servos vêm dizendo a ele que o seu filho vivia. Imagina o alívio para este homem. Imagina a alegria que este homem sentiu nesse momento, em saber que o seu filho estava curado. E de fato, o seu filho estava curado. Jesus o curou naquele momento. E aí, a gente vê as consequências boas que uma fé verdadeira em Jesus traz numa família, numa casa. E aí, a gente vai ver isso daqui a pouco, né, nos próximos versículos. Mas esse milagre, ele acontece à distância, provando que a questão física, a distância física não é um problema para Jesus. Ele é Deus. Lembra quando ele ressuscita, lá em João também, que ele aparece na casa, de repente, os discípulos estão lá orando, na verdade orando não, né? Os discípulos estão lá, em João, em Atos, né? Que Jesus, que ele aparece quando os discípulos estão orando, mas lá em João os discípulos estão tristes. Capítulo 20, os discípulos estão numa tristeza profunda, Jesus morreu, já era o nosso mestre, foi embora, estamos aqui sozinhos, e eles estão lá na casa, tristes, de repente Jesus aparece. Sem bater na porta, né? E ele está diante das pessoas. E aí aquilo, o texto diz que aquilo trouxe alegria para os discípulos. Porque o mestre estava vivo. Então Jesus poderia muito bem se teletransportar até a casa daquele homem, depois voltar para onde ele estava. Poderia, sei lá, ir correndo, né? Se transformar no Flash. Não, é demais, né? Mas Jesus, ele poderia fazer muita coisa. Mas ele está testando o coração daquele homem. Ele está trabalhando no coração daquela família toda. Então esse milagre acontece à distância. Então Jesus, ele tem poder na sua palavra. Ele é a palavra. E aí João de novo, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse é Jesus, a palavra encarnada. E essa palavra que sai da boca de Jesus é uma palavra poderosa. É uma palavra que traz vida. É uma palavra que traz transformação. É uma palavra que traz mudança. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ou seja, ela penetra no fundo. Ela vai no íntimo, no fundo do nosso coração. Essa é a palavra de Jesus. E ela foi no coração deste homem. E aí o texto finaliza, mostrando que essa fé deste homem, ela trouxe grandes consequências boas para a sua família. Porque essa fé transforma toda a casa daquele homem. 53, 54 diz com isto, reconheceu o pai ser aquela hora, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Ou seja, ele dá crédito, ele sabe que Jesus tinha curado o seu filho. E aí o texto diz que, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então o pai reconhece que seu filho havia sido curado por Jesus, após ele dizer, teu filho vive. Então essas palavras de Jesus, como eu falei, elas trazem vida, elas trazem paz. Jesus, em João, capítulo 3, versículo 17, a gente fala muito do versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 diz, e Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus enviou seu Filho para que o mundo fosse salvo por meio dele. Inclusive este homem, este oficial, inclusive o filho deste homem, inclusive provavelmente a esposa deste homem, inclusive os servos deste homem. Porque o texto está dizendo que creu ele e toda a sua casa, quando isso aparece na Bíblia, é porque é toda a casa, é a família e os servos. Todo mundo creu em Jesus. Todos creram em Jesus. Você deseja que você e toda a sua casa creia em Jesus? É um desejo seu? Que toda a sua família se derrame de joelhos diante de Jesus, em arrependimento, em mudança de mente. Creia que Jesus pode fazer isso na sua casa também, assim como ele fez na vida deste homem, assim como ele fez na casa deste homem. Como os de dentro da sua casa hoje veem a sua fé em Jesus? Será que você tem sido palavra de Deus dentro da sua casa para que as pessoas olhem e vejam? Nossa, sim, Eu quero esse Jesus. Esse Jesus que ele crê, que ela crê, eu quero isso. Olha que maravilha. Olha como ela vive. Olha como ele pensa, olha como ele fala. Eu quero esse Jesus. Ou você vive uma vida totalmente contrária com aquilo que você fala que crê. E as pessoas vão olhar e vão dizer, eu não quero esse Jesus. Eu não quero. É esse Jesus que você crê? É desse jeito que eu vou ser, se eu crer em Jesus? A pessoa fala, não, não quero esse Jesus. Eu não quero. Mas quando a gente, mesmo diante das nossas falhas e dificuldades, a gente é amoroso, a gente é gracioso, a gente é paciente, a gente é bondoso. Fruto do Espírito. Quando eles são vistos em nós, as pessoas olham e falam, eu quero esse Jesus. Eu quero conhecer esse seu Deus. Me fala mais dele. Me fala mais dele, eu quero ouvir mais. O que você tem para me falar dele? Mas caso a gente viva uma vida totalmente contrária ao que a gente fala, ninguém vai querer saber do nosso Deus. Ninguém vai querer saber do Jesus que nós seguimos. Então, quando uma fé verdadeira, ela aparece, isso se torna público para as pessoas. Tanto dentro da sua casa, como no seu trabalho, como para os seus vizinhos, lá na sua escola. É visível. As pessoas veem os frutos. Jesus diz que pelos frutos os conhecereis. Quando os nossos frutos são bons, as pessoas falam, ele é de Deus, ela é de Deus. Tem Jesus aí. Então a verdadeira fé, ela não termina numa experiência individual apenas, mas ela afeta quem está ao nosso redor. E talvez você fale, nossa, mas eu creio em Jesus, mas ninguém da minha casa quer crer em Jesus. Ore, ore a Deus. Peça para que Deus converta os seus familiares. Este homem insistiu. Ele ora a Jesus. E tudo isso trouxe isso. E aí tem uma outra história em Atos capítulo 16 que acontece quase a mesma coisa. Paulo e Silas estão presos na cadeia lá, cantando louvores. E aí vem um terremoto. Derruba lá as cadeias e tal. E aí tem um soldado. E aí o soldado, não foge, não, nós não vamos fugir. E aí o Paulo, de alguma forma, lá no seu evangelho, o homem crê. E aí o texto diz, né, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E ele creu. E a casa dele creu. Os seus servos creram, os seus filhos creram, sua esposa creu. Então houve salvação naquela casa. Então, que a fé que você tem em Jesus, que ela possa fazer a diferença onde você está. Mas para isso, nós precisamos viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Uma vida que faz sentido com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente fala. E só para a gente terminar e relembrar o que a gente falou, Jesus é todo-poderoso. Tudo está debaixo dos seus pés, inclusive a morte. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Lembra lá que a gente aprendeu em 1 Coríntios capítulo 15? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Não tem poder mais a morte. Jesus venceu tudo. Jesus venceu, vence qualquer doença. Seja mais difícil para o ser humano. Jesus tem poder para trazer cura. Jesus tem poder para transformar vidas. E aí você pode pensar em alguém, numa pessoa, nossa, essa pessoa não tem jeito. Tem. Jesus transforma vidas. Jesus muda histórias, porque ele tem poder, ele tem palavra, ele tem a capacidade de transformar. Esse é o nosso Jesus, esse é o Jesus que nós cremos. A fé na palavra de Deus é pelo ouvir, anuncia aos que estão ao seu redor. As pessoas só vão crer em Jesus se você falar. Quer dizer, elas só vão ouvir de Jesus se você falar. A gente não sabe se elas vão crer de fato, mas elas só vão ouvir se você falar para ela. E aí tinha até uma frase famosa, a gente costuma repetir várias vezes, né? Pregue o evangelho, se for preciso, fale. Não. Você tem que pregar o evangelho como? Falando. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. As pessoas precisam ouvir o evangelho. É preciso anunciar o evangelho. As palavras de Jesus são suficientes para as nossas vidas. Para tudo. Seja numa dificuldade que você tenha, seja para um conselho que você precisa, as palavras de Jesus são suficientes para nós. Elas têm poder. Jesus tem o poder de transformar nossas vidas e daqueles que estão ao nosso redor. Jesus, ele quer te transformar. Jesus, ele quer te mudar. Ele quer te trazer santidade, ele quer te trazer paciência, ele quer te trazer amor, graça, misericórdia. É o que Jesus quer trazer para nós. Peça para ele. Peça para Jesus. Peça para ele entrar no teu coração e falar: Senhor, muda-me. Transforma-me. Para que assim eu viva uma vida, né? E queira viver uma vida de acordo com a sua vontade. Então eu vou... A gente encerrou aqui a nossa mensagem. Queria dar um minuto para você abaixar sua cabeça, orar ao Senhor Deus. Lembre aí de alguém que você deseja orar nessa noite por salvação. Pense em você, pense no seu coração. Peça para que Jesus transforme a sua vida, para que Jesus mude a sua forma de falar, a sua forma de pensar. Jesus pode trazer transformação a nós. Então, um minutinho para a gente poder ter esse tempo individual. Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado. A gente pode ler, a gente tem a liberdade de poder refletir nesse texto. E rogamos a ti, Pai, que essa palavra, que é sua, que é poderosa, que transforma vidas, que traz esperança, que muda, que ela venha fazer parte das nossas vidas. Que possamos meditar nela todos os dias. Que possamos orar ao Senhor, Pai. Muitas vezes, por assuntos que não enxergamos às vezes as respostas, mas que nós possamos ser insistentes na oração, que possamos, assim como Paulo diz em Romanos 12, que possamos perseverar na oração e que o Senhor responda, Pai, as nossas orações conforme a tua vontade. Que a nossa fé, Pai, ela seja uma fé forte, que seja uma fé genuína, verdadeira, assim como este homem creu de que o Senhor havia curado o filho dele. E depois, consequentemente, a tua casa também creu no Senhor Jesus. Então, Pai, que nós possamos orar também pelos nossos familiares e que toda a nossa casa creia em Jesus. Oro por todos nós aqui presentes, Pai, se tem alguém aqui ainda que não entregou a vida ao Senhor, para que venha fazer hoje, Deus. E rogamos pelos nossos familiares, Pai, por amigos que estamos lembrando agora, que o Senhor visite nessa noite, que o Senhor esteja presente, Pai, na casa de cada um deles, levando uma palavra de transformação, uma palavra de salvação, que só Jesus pode trazer para cada um de nós. Então nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a gente vai ter o nosso momento agora de ceia, e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 26. Versículos 26 em diante. E é interessante que em João a gente não tem a ceia explícita, né? Como Mateus traz, como Marcos traz, como Lucas traz também. Lá ele não dá muitos detalhes quanto à ceia. E se você quiser ver a ceia no Evangelho de João, ela está lá no capítulo 13. Tá? A gente não vai ler ali, né, em João 13, mas a gente vai ler Mateus 26, versículos 26 em diante. Que aqui é a ceia do Senhor. Nós sabemos que esse é os últimos momentos de vida do nosso Senhor Jesus. Aqui ele está prestes a ser entregue, a ser traído por Judas. Lá em João capítulo 13, na última semana de Jesus, que aqui começa na ceia, a última semana não, né? Ele já tinha passado já uma semana do 12 em diante, que é ele entrando lá em cima do jumento. Aí chega na ceia, ele indica o traidor. É na ceia que ele vai ordenar para que eles façam isso até que Jesus voltasse. E aqui em Santana a gente faz como? Uma vez por mês, no segundo domingo do mês. Não tem uma regra, não tem uma ordem para que... Ah, é uma vez por mês. Ah, é todo domingo. Então, tem igreja que celebra a ceia no primeiro domingo, tem igreja que celebra no segundo domingo, tem igreja que celebra no último domingo. Tem igreja que celebra duas vezes por mês, não tem uma regra, mas nós seguimos só uma vez por mês. E aqui Jesus, ele dá essa ordem para os seus apóstolos, discípulos, de que eles deveriam fazer isso até que Jesus voltasse. E quem pode participar desse momento? Todos aqueles que creram em Jesus. Todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Não é necessário ser batizado, não é necessário ter um poder especial de crente, não é isso. Mas você apenas precisa crer em Jesus. Porque o que a gente vai fazer aqui agora é só um símbolo. É uma celebração. Você não vai comer o pão e suco e vai ficar... Né, vai receber a porção dobrada do Espírito. Não. Você está apenas celebrando, lembrando do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. E eu gosto de falar isso, né? Falei isso nas últimas duas vezes que eu falei da ceia. A ceia não é um velório. Ela não é um momento de sepultamento. Mas ela é um momento de alegria. É um momento de lembrar da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento de lembrar de que Ele não só morreu, mas que Ele ressuscitou. Então a gente tem o pão, que simboliza o corpo de Jesus. Nós temos o suco de uva, que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus. E lá na última ceia, Jesus diz em Mateus 26, versículo 26: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, essa é a ceia. É lembrarmos de Jesus. É lembrarmos do nosso Salvador. É lembrarmos de que Jesus, Ele é o corpo, de que Jesus, Ele é o sangue, e esse sangue é o que traz purificação. Esse sangue é o que traz transformação. Esse é o sangue de Jesus. E é por Ele que nós estamos aqui reunidos. Eu vou pedir para o pastor Patrick, por favor, passar para a gente com os elementos aí, o pão e o vinho. Vinho não, o suco, né? Que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus. Obrigado. Enquanto isso, você pode ir aí orando ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, que a ceia te leve para mais perto do nosso Deus, em arrependimento, em transformação e mudança dos nossos corações.
Fabrício.
Alex. Vocês ligam para mim, por favor?
Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor naquela cruz entregou tua vida por nós, derramou o teu sangue, entregou o teu corpo e por conta disso nós temos a remissão dos nossos pecados, nós temos a esperança da vida eterna em ti, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fez tudo isso por nós, pagou o preço. Era nós que devíamos estar lá na cruz, Senhor, era nós que devíamos morrer, padecer por tudo aquilo que nós fazemos e que somos. Eu quero te agradecer, Deus, pelo teu sangue derramado e pelo teu corpo, que hoje nós somos convidados a participar da ceia contigo, Senhor. Muito obrigado por esse alimento que alimenta a nossa alma, alimenta a nossa fé. Eu te peço, Deus, que ele venha realmente nos fortalecer, fortalecer nosso relacionamento contigo, na nossa comunhão com os nossos irmãos, e que nós possamos, como igreja, Senhor, ter essa prévia daquilo que teremos na eternidade, que é o banquete contigo, Senhor. Que hoje nós possamos ter em mente, em memória, tudo aquilo que o Senhor fez por nós e que possamos vislumbrar também, olhar para aquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Obrigado, Deus, pela palavra, obrigado por esse culto, obrigado porque o Senhor nos abençoa tão ricamente e também nos abençoa com a comunhão aqui entre os irmãos. Eu quero te agradecer por isso tudo, por tantas bênçãos e dádivas nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos crer cada vez mais na palavra do nosso Senhor Jesus, tá bom? E eu queria também aproveitar e fazer um elogio, né? Semana passada a gente falou sobre congregar, de estarmos aqui reunidos como igreja, da importância que isso é, e hoje a gente vê a igreja cheia, né? A gente vê os bancos aí cheios, então glória a Deus por isso. E tenham essa importância de que o congregar é muito importante e que ela é uma ordem também do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês, uma ótima semana.